perdidamente pode se apaixonar. Pela última vida, poucos amigos hão de te procurar. Como é o silêncio, e nesse momento tudo deve calar. Uma história que venha do povo, o juízo final.
Mas, ai, mas sei, tarde sombrinha, em cada passo nessa linha, pode se machucar. Artista tem que continuar.
88 FM.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo,
a
Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, 6 horas, minha gente. É a sua nova rádio universitária, sintonize. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026, e eu tenho bancada completa hoje, minha gente. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto, Daniel Vorcado. Daniel Menezes.
Ah, eu queria só os zeros da conta, viu?
Os zeros à esquerda ou à direita. Você quer os zeros à esquerda ou à direita?
Tamo junto, Daniel Menezes. Já pra entrar aí no Tamo Junto.
Enchendo a conta pra eu comprar um monte de tênis pra correr.
Só isso que ele quer saber. Ele montou uma academia de crossfit.
Ele quer tênis pra correr. Tem gente que quer avião de 10 milhões de dólares. Daqui a pouco a gente vai falar sobre
isso.
Você
tá muito simples, viu, Daniel? Daniel Menezes, né?
Eu e os dois Daniels. Daniela e Daniel.
Pois é, a bancada dos Danes, né? Isso. Segundo o Robson Cidadão.
Danes e vocês também.
Ainda demorei alguns milésimos para entender, viu, Thaisa Galvão?
É a DDD, né?
É. Deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando, nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar. Comente no chat e o principal, curta a nossa transmissão, que você vai ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E se vocês gostam da bancada do Tamo Junto, sigam as nossas redes sociais, @RádioUniversitáriaNatal, @DaniFreireJó, @PortalPotiguar e @blog Thaisa Galvão.
Diga, Daniel, o que você quer falar. Tô gostando dessa parte que ela criou.
Eu criei, nova. Tô gostando. A gente tem que divulgar nossa roupa.
Tem uma bancada melhor do que essa, olha, a gente se respeita. Tem duas mulheres bonitas e um neurodivergente.
Obrigada, Daniel Menezes.
Adorei.
O neurodivergente foi ótimo. Eu sou neurodivergente também, viu?
Tem nada melhor do que isso.
Eu não sou muito normalzinha, não, viu, Daniel Menezes? Bom, deixa eu dar uma boa noite também para ele que comanda essas máquinas. Tamo junto, Guilherme Filippo. Tamo junto.
Tamo junto, Dani. Tamo junto, Thaisa. Tamo junto, Daniel. Tamo junto você aí do Dial, você aí que tá vendo no YouTube, já chega deixando like, né? Senta o dedo no like.
Não é?
Tamo junto, meu amigo aqui da produção também, Samuel.
André,
hoje
Matos.
O programa vai ser bom as análises, porque Daniel já tá agarrado com o café dele, já botou ali.
Bem observado. E Thaisa, tá fazendo o quê?
O filhote de raposinha tá arrasando.
Eu tô aprendendo.
Tá arrasando, viu? Senta o dedo, já aprendeu. Um abraço também pro nosso querido Samuel André Matos, do Angra, não é, Daniel Menezes? Nosso produtor, sempre atento aqui nos estúdios do Tamo Junto. Mas é isso, viu, minha gente? Vamos ao que interessa. Todo mundo está esperando, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E a gente começa com a notícia de que Fátima Bezerra recebeu o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, né? Ele veio aqui ao Rio Grande do Norte, chegou ontem, né? Está numa agenda com a governadora, aliás, esteve durante a tarde, né, nessa agenda com a governadora Fátima Bezerra, e tem aí um trechinho que a gente fez, preparou para a nossa audiência, para vamos ouvir o que foi que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do governo Lula veio fazer e dizer aqui no Rio Grande do Norte. Solta, Guilherme Filippo.
Lembrar que esta foi uma prioridade, um pedido essencial da governadora Fátima ao presidente Lula, a adutora do Agreste. O presidente determinou que nós fizéssemos os projetos executivos e disponibilizou 450 milhões de reais para executar essa obra, para atender mais de 500 mil de pessoas, com abastecimento humano, mas também que vai agregar muito em termos de produção de alimentos, na economia local, na indústria local, enfim, tudo aquilo que pode gerar emprego e renda. Lembrar que esta é a maior obra, lembrem bem, vocês contiguar, a maior obra agora de execução da Codevasf no Brasil, de todas as obras, são centenas que a Codevasf tem. A primeira era o sistema adutor do Seridó, que é aqui no Rio Grande do Norte. E agora, o sistema adutor do Agreste passa a ser maior que a do Seridó. Ou seja, as duas maiores obras para garantir segurança hídrica feita neste momento pela Codevasf no Brasil estão aqui no Rio Grande do Norte. Então, isso por si só demonstra claramente o compromisso da governadora Fátima e o compromisso do presidente Lula com a população que mais sofre no semiárido, no Agreste.
É isso, né? Então, o ministro Valdez Góes participando aqui no Rio Grande do Norte dessa agenda com a governadora, não é? Então, eles fizeram aí, estão fazendo vistorias, né? Fizeram vistorias na caravana Caminho das Águas, né? Uma iniciativa voltada ao acompanhamento de obras estruturantes para ampliar a segurança hídrica no semiárido Potiguar. Então, foi uma visita técnica ao canteiro de obras do Ramal do Apodi, em Cachoeira dos Índios. E a estrutura integra o projeto de transposição do Rio São Francisco.
Dani, essa visita de hoje é o segundo dia de agenda de Valdez Góes com a governadora Fátima Bezerra. Ele cumpriu uma agenda muito intensa. Ontem eles foram a Major Salles, que é lá onde está aquele túnel que foi escavado, que já está na fase final para a bacia começar a funcionar, que é exatamente esse túnel estando pronto e a água chegando. Aí a gente pode dizer, sim, que a transposição do Rio Grande do Norte chegou com 100% de
funcionamento,
do seu funcionamento,
né?
No Rio Grande do Norte, né? Vai passar por mais 32 municípios e eles fizeram isso. E na volta desse encontro ontem lá em Major Salles, eles pernoitaram em Currais Novos. E o ministro foi recebido pela prefeita em exercício, a atual vice-prefeita, Milena Galvão. Exatamente. Né? O prefeito Lucas Galvão estava em viagem para a Marcha dos Prefeitos lá em Brasília. Milena Galvão recebeu lá, fez um jantar num restaurante lá, recebeu o ministro, deu presente para o ministro, estava lá a governadora. E aí a gente fica ali martelando aquela história. Milena é do PSDB, e aí recebeu com pompas e circunstâncias, e aí até que ponto
pois
o PSDB
está
se aproximando. A gente viu uma postagem que
o ministro, o
pré-candidato a governador, sim, Álvaro Dias, fez, colocando o
PSDB,
algumas pessoas, babá, e colocou o deputado Taveira, que é do PSDB.
Exatamente.
Nessa postagem ele colocou Taveira e ficou aquele clima ali. Taveira está com Álvaro, o PSDB está com Álvaro. E logo depois dessa foto, o PSDB emitiu uma nota.
Exatamente.
Dizendo que Taveira, como líder do PSDB na Assembleia Legislativa, ainda iria reunir os aliados na Assembleia são a deputada Cristiane, o deputado Ezequiel e o secretário-geral, que é o prefeito de Parelhas,
Doutor Tiago
Almeida, né, que é o marido da doutora Júlia, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas aí a declaração, essa nota do PSDB deixou muito claro que não é bem assim.
Vamos com calma, né? Eles correram para negar.
Exatamente, eles correram para negar, que parece que houve assim um desequilíbrio entre, né, de ideias, por causa de Rogério Marinho. Eu acho que o PSDB não está muito afinado com o Rogério.
Exatamente.
E aí isso deságua num possível apoio a Álvaro. E aí o PSDB foi rápido.
Foi rápido, né? Em negar.
Exatamente. Aí a gente viu essa recepção de Milena, que é do PSDB, ao ministro, que estava lá com a governadora, ela publicou fotos.
Foto no Instagram.
Achei assim, a governadora foi comedida, não vi postagem da governadora sobre isso. Também
eu ia
procurei.
Trazer o corte aqui pro
exatamente.
Programa.
Exatamente. Então, mas Milena publicou.
Publicou com o ministro Valdez Góes.
Exatamente. E uma passagem rápida com a presença da governadora ali se servindo
ali
num buffet. Num buffet ali se servindo.
Né?
Exatamente.
A gente não sabe ainda que se houve alguma conversa.
Exatamente.
Mas tem aparecido personagens do PSDB aí, que a gente já vai mostrar mais uma, né, junto com o governo. Antes disso, só ressaltar, Daniel, a fala do ministro fez questão de ressaltar o papel que a governadora Fátima Bezerra teve para que todas essas obras de infraestrutura estejam acontecendo
tanto
nesse
momento.
Tanto
no discurso dele de hoje como no de ontem, ele ressaltou
também,
muito o trabalho da governadora, o que a governadora pediu e o que o presidente Lula entregou.
Ontem, deixa eu só contextualizar, a governadora Fátima Bezerra e o ministro do Desenvolvimento Regional Valdez Góes, eles cumpriram a agenda com visita ao canteiro de obras do ramal do Apodi no túnel Major Salles, em Luiz Gomes, já na divisa com a Paraíba. Né? É essa obra justamente que integra o projeto de integração do Rio São Francisco e terá papel decisivo aí aqui no transporte das águas para o estado. Já na quinta-feira, que foi hoje, pela manhã, aí a agenda do Rio Grande do Norte foi dedicada às vistorias das obras da adutora do Agreste Potiguar. Certo? Então, só até fazendo um ajuste aqui, porque na minha fala anterior eu dei uma misturada aqui. Então, ontem é que foi à tarde, no túnel lá da Major Salles, né?
Isso.
Túnel Major Salles, o nome. Em Luiz Gomes. Hoje, pela manhã, é que foram visitar a obra da adutora do Agreste Potiguar, esse sistema que deverá ampliar a oferta hídrica para os municípios da região Agreste. E essa atividade ocorreu no trecho entre Pacifica e Nova Cruz. Daniel, quer comentar?
Só para que a gente tenha o devido entendimento de que o governo do estado, junto com o governo federal, tem entregas significativas, né? Na área de águas, né? Enfrentamento, questão da seca, né? E também, recentemente, a gente teve aí a assinatura do segundo trecho da duplicação da BR-304, né? Então, assim, não dá para dizer, objetivamente falando, não importa se você é de esquerda ou de direita, não dá para dizer que não há obras significativas sendo executadas aqui.
Exatamente. Né? E inclusive, essa questão do túnel, dessa parte que finaliza a transposição do São Francisco aqui, deixa muito claro que o governo Bolsonaro fez uma parte rápida, mas não dá para você apostar naquele discurso que o senador Rogério Marinho dizia, que o governo Bolsonaro trouxe a transposição para o Rio Grande do Norte. Ele fez, ele fez uma parte da obra do que estava em andamento, mas quem está concluindo, quem começou...
Quem fez foi quase 90% foi o governo.
O governo do PT e quem está concluindo. Então, não dá para você dizer que o discurso do senador Rogério Marinho de que Bolsonaro trouxe a transposição para o Rio Grande do Norte é mais uma narrativa mentirosa.
Isso aí foi uma distorção da realidade.
Isso, né? Exatamente.
Por isso que, normalmente, quem é bolsonarista, quer seja político ou formador de opinião, não tem coragem de fazer um debate sério a respeito desse tema. Porque se o debate sério for estabelecido, eles não têm como enfrentar a realidade.
Exatamente.
Então, fica essa questão aí de dizer que fizeram transposição, aí junta-se a isso um conjunto de narrativas falsas sobre ter acabado com a seca no Nordeste. Você
escuta isso com eles usam essa mínima porcentagem de atuação na transposição e para dizer que acabaram com a... Olha o que eles fazem,
maluco, o arroz. Exatamente. Faz parte daquele curso, né? Acredite, por favor.
Se você pegar os dados públicos de evolução da transposição, o governo Bolsonaro foi o que menos contribuiu proporcionalmente. Eu estou sim levando em consideração o fato de que ele tem um
mandato. Fez uma parte, exato.
De 4 anos.
Ele fez uma parte em 4 anos e os governos do PT foram muito maiores em termos de tempo. Isso eu não estou desconsiderando. Mas nos 4 anos, se você comparar os 4 anos dos demais presidentes, foi ele que menos fez.
Exatamente. Né?
Ele não fez sequer 5%.
Ele não fez em quatro. Ele não passou 4 anos atuando com a transposição. No final do último ano já, ele fez o papel dele para que fizesse aquela foto dele com o Rogério Marinho com as mãos para o céu. Dissesse, meu Deus do céu, olha aqui a gente fazendo alguma coisa.
Queria os votos do Nordeste, pela transposição. Porque o Nordeste é uma região que ele perde, ele sabia em 2022.
Ele precisava.
Né, deveria perder e ele precisava daquele teatro todo que foi feito para tentar enganar as pessoas.
E aí, esse
extremismo... Que foi a inauguração do cano, não é? Não teve aquela história?
Também teve.
E aí, não à toa, o extremista ele precisa quebrar o termômetro, né? Que é o quê? Em tentar invalidar, como eles fizeram na pandemia. Tentaram queimar a Anvisa, tentaram queimar a OMS, a mídia, as universidades, os estudos levantados por Pedro Halal e outros pesquisadores epidemiologistas naquele momento. Eles fazem a mesma coisa agora. Como, por exemplo, o governo da esquerda tem melhores índices de emprego, de crescimento e outras coisas mais, aí eles tentam desqualificar o IBGE, a FGV, o FMI, e aí eles tentam quebrar o termômetro.
Viram anti-universidades, odeiam as universidades públicas. Toda aquela
é um jogo jogado,
história,
né?
Inclusive, até puxando esse gancho já para a gente mudar de pauta, para terminar, quando eu andei ouvindo, né, a gente que trabalha com jornalismo, a gente tem que estar escutando também outros programas e tudo mais, e aí eu tenho escutado, por exemplo, eles não conseguem criticar, porque como tem muitas obras sendo realizadas, como você disse, Daniel, do governo Lula, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a crítica que eu ouvi, por exemplo, que eu tenho escutado, é de que, olha, é tanta obra que está acontecendo tão rápido, é porque tem eleição em 2026.
Não, e assim, aqui para nós, qual é o problema?
Pois é, não é
positivo. Não, de eleição você não pode deixar de trabalhar, né?
Exatamente, tem que trabalhar muito mesmo,
tem
né?
Que trabalhar.
Sabe quando é que o discurso muda nesse aspecto? Quando você critica a maneira como Rogério Marinho distribuiu recursos da Codevasp aqui enquanto ministro para se eleger. Aí, no instante,
pronto,
o discurso muda.
Exatamente. E distribuiu com força com o prefeito, né?
Exatamente.
Era todo prefeito, tinha um bolso muito cheio de dinheiro durante a campanha.
6h16, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando, nossa audiência querida aqui no chat, aqui do YouTube, da Rádio Universitária Natal, acompanhando o Tamo Junto, José Valdeci, Cena de Areia Branca, Edilson Dias, Paulo Eduardo, lá em São Miguel do Gostoso, Manuel Cícero, também aqui o Quarteto Fantástico, acho que é Quarteto Fantástico, não é isso? Deixa eu ver aqui direitinho, para não dizer errado. Não, é Quarta Alternativa, perdão. É o Genildo Costa de Grossos, do Rio Grande do Norte. Ramonzinho, boa noite. Hoje em Caicó, na casa do meu filhote. Que maravilha, Ramonzinho. Continue aí ligado no Tamo Junto, viu? Gran Galvão, boa noite. Geraldo Luiz, tamo junto. Leonardo Babu, tamo junto. Walter Romero Júnior, direto de Maracajaú. Marcos Cavalcante, de Carnaubás, acompanhando aqui o Tamo Junto. Grande abraço. Ivan Nogueira, da Cruz Neto, Luiz Carlos, pessoal aqui interagindo bastante. Olá, turma brilhante do Melhor Jornal. Valdo Mendes, boa noite, bancada de jornalismo mais profissional do RN, muito obrigada. Renato Lima, boa noite. Quero reclamar do Instituto Avalia, que colocou os locais de prova do concurso unificado do RN muito longe da casa dos candidatos. Gente da Zona Norte fazendo em Parnamirim e vice-versa. Esse concurso é aquele concurso que vai englobar Detran, me esqueci do outro órgão, ó. Mas é um concurso unificado que vai acontecer no dia 31 de maio, viu, minha gente?
Isso aí o governo tem que levar em consideração. Sim. Quando for novamente contratar a banca examinadora de concurso, né?
O Luiz Carlos disse que Rogério Marinho está sendo chamado pelas pessoas da campanha do Rachadinha, que é Flávio Bolsonaro, de professor de Deus, pois sabe de tudo, entende tudo, centralizador.
Eita, Dani, olha, eu acho que essa eu até fiz um vídeo falando que achava que Rogério Marinho teria deixado de ser inteligente, mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que Rogério Marinho tem outro foco que as pessoas não estão conseguindo alcançar. Rogério Marinho está pouco se lixando se Flávio Bolsonaro vai ser eleito ou não. Rogério Marinho está ali fazendo o papel dele de senador sabendo que em cada um dos estados, pelo menos um senador da direita vai fazer. E ele está construindo essa base para que ele possa ter lastro para levar a candidatura dele de presidente do Senado. Então, exato, ele está pouco se lixando. Agora, para isso, ele precisa se manter ali, ele precisa que Flávio continue se mantendo ali, nem que vá descer de ladeira abaixo, e ele vai se mantendo ali como coordenador da campanha dele, fiel até a morte. Mas, na realidade, o que ele está querendo é ser presidente do Senado.
Claro que ele gostaria que Flávio vencesse as eleições, que isso facilitaria muita coisa. Mas
se ele fizer uma bancada exatamente, grande, realmente.
Exatamente. Fica... Aí independe de presidente da República. Exatamente. Então ele está fazendo isso, ele vai viajar todos os estados. E a direita, que como está forte ainda no Brasil, apesar desse desgaste todo, com certeza a direita faz um senador em cada um dos estados. É, e é esse lastro que Rogério Marinho está percorrendo para que ele seja candidato a presidente do Senado.
O que você acha disso, Daniel Menezes?
Eu concordo, eu acho que faz sentido. E penso que, nesse aspecto, Rogério Marinho é uma pessoa muito inteligente. Quando a gente fala de campanha, de eleição, de articulação, ele é um homem de bastidor, né?
Isso.
E penso que ele está primeiro pensando nele e depois pensando nos demais. O que também é legítimo, acontece assim, né?
Exatamente. E a gente até há pouco tempo, a gente imaginava que Rogério Marinho teria um embate com Alcolumbre, que é o atual presidente, que tem direito à reeleição. E, inclusive, eu disse aqui que Stevenson Valentim não votar, que é o filho de Rogério Marinho, ele disse que Rogério Marinho é o pai dele, pai político dele, mas ele iria trair o pai porque não iria votar nele para a presidência do Senado, porque ele tem uma proximidade maior financeira, de emenda.
Deve
tudo.
Muito favor para
Alcolumbre. Deve todos os favores do mundo que ele leva para o interior, ele deve ao Alcolumbre, e ele não votaria em Rogério, votaria em Alcolumbre. Só que Alcolumbre está todo enfurnado nesse escândalo do Banco Master, e Rogério Marinho não deverá aparecer no escândalo do Banco Master, porque Rogério Marinho ele sabe trabalhar muito bem. Se ele está envolvido em alguma coisa, não é ele que aparece. Não estou dizendo que ele está envolvido, que ele fez alguma coisa, mas ele sabe fazer muito bem essa parte, entendeu? Então, se ele se beneficiou com alguma coisa, ele soube botar pessoas, ele soube entrar de alguma forma que não vai sobrar para ele.
Porque assim, então, Flávio Bolsonaro, aqui para nós, e aí se você é eleitor de Flávio...
Quem está ouvindo, viu, Daniel?
Se você for eleitor de Flávio Bolsonaro, não fique com raiva de mim, mas é uma realidade. Ele ligava, ia na casa da pessoa, tal. O político profissional normalmente não faz isso, né? Não manda áudio, né?
Não vai ouvir
um áudio de Lula para outra pessoa, isso não existe, né?
É só encontro pessoal, deixa o telefonezinho.
Isso, e depois canto, você gosta de telefone, deixa, né? O telefone.
Deixa o telefone fora da sala, tem tudo isso aí.
Então, Flávio é um cara meio juvenil, né? Vamos dizer assim, né?
Idiota.
Agora, vamos falar sobre uma personagem que a gente já falou sobre, a irmã de Ezequiel, Milena Galvão. Vamos falar sobre outra mulher do PSDB que também causou um burburinho aí, porque terça-feira passada, e Thaís esteve lá, viu? Eu dei aqui a Thaís, vai lá, ela foi, viu, minha gente?
Foi
lá, filmou. E o que chamou a atenção foi uma imagem que Guilherme Felipe vai colocar, quem estiver no YouTube vai assistir, que é a... parece até a chapa, uma chapa ali, né? Fátima Bezerra, aniversariante, estava justamente comemorando na igreja Santa Rita, paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Ponta Negra, aí no YouTube já. Cadu Xavier no meio, e ao lado de Cadu, a primeira dama de Parelhas, doutora Júlia Almeida, viu, minha gente? Do PSDB. Esta foto, quem está no YouTube está vendo, que eu acabei de narrá-la, ela causou um burburinho danado justamente por conta dessa expectativa de que o PSDB possa indicar o vice, a vice, né?
Isso.
De Cadu Xavier, Thaísa Galvão. Você
esteve
lá?
Dani, qualquer pessoa que apareça do lado de Cadu hoje, a imprensa diz que vai ser vice dele. Tenho certeza que se eu tivesse chegado primeiro do que Júlio e tivesse sentado aí nessa mesa para assistir, assistir a missa, iriam dizer que eu, que sou do Seridó, estava ali como vice. Exatamente.
Jornalista
como vice
Thaísa Galvão.
De Cadu. É, doutora Júlia, ela foi candidata a deputada federal na eleição passada. Ela é casada com o prefeito, que é o secretário do PSDB.
Doutor Tiago Almeida.
Ela tem uma atuação, ela é médica pediatra, ela estuda muito. Ela é filha de Virgínia Ferreira, que é secretária da governadora, mas o marido dela tem um pé mais na direita do que na esquerda.
É mais direitista.
Não, exatamente. Então, não vai ser por ser filha de Virgínia que a doutora Júlia vai assumir um papel de vice de Cadu. Ela vai ouvir muito mais o marido que o grupo político dela.
Sim, sim.
E o próprio PSDB. O PSDB...
A sogra não tem poder aí de decisão.
Não,
tá,
não, a sogra não, mãe dela, né?
Não é sogra dele.
Sogra dele. Pelo que eu apurei com o PSDB, Dani, ela continua na nominata de pré-candidata a deputada estadual. Okay. Ela está na nominata, o PSDB não vai tirar o nome dela. O que me parece é que há um interesse bem grande do PT, do próprio PT, de partes do PT, de jogar na mídia de doutora Júlia é uma possibilidade.
Está jogando, dando recado.
Exatamente. Por quê? Porque doutora Júlia tem como base a cidade de Parelhas, onde quem também tem como base eleitoral é o deputado Francisco do PT, que já foi prefeito de Parelhas.
Isso.
Então, doutora Júlia pode atrapalhar a vida de Francisco do PT. Ela pode até não deselegê-lo, mas ela divide votos,
sim,
porque ela é
certeza
mulher do prefeito. O prefeito tem força.
É o mesmo reduto eleitoral.
E para conseguir voto para a esposa. Então, eu acho que há todo o interesse da ala do PT que apoia Francisco de tirar a doutora Júlia dessa nominata e botar como vice, que é uma forma de sobrar voto ali para Francisco do PT.
Agora, será que foi quem chamou quem? Como é que será que se posicionaram? Né? Porque a gente não sabe. Será que foram eles, os PT, né? Cadu e Fátima, que chamaram ela? Porque a gente sabe que eles sabiam que estando ali,
isso,
seriam fotografados. E todo mundo iria comentar. Não é uma
exatamente
coisa que ninguém sabe o que vai acontecer.
Pode ser aquela coisa assim, vamos, Júlio, vai dar ibope, o povo vai comentar, é bom para sua candidatura a deputada, mas
aí,
com
tá
outros
vendo
interesses por trás, né?
Pode.
Jogaram anzol, a Júlia foi,
para
ela é bom, por quê? Porque ela está vendendo, sim, a imagem dela
aparecendo
como candidata a deputada.
Com certeza.
É o que eu ia dizer, fica bom para todo mundo, né? Porque cada
exatamente
um valoriza o seu camarote, né? Vamos
dizer assim, né? Exatamente, o camarote, exatamente.
Agora é o seguinte, minha filha, eu já ia dizer, minha filha Eva está na escola, beijo, filha. É o seguinte, vamos mudar a pauta aqui, girar, mas ainda vamos ficar no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na capital potiguar, porque o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado recomendou a desaprovação das contas da Prefeitura do Natal em todos os anos da gestão do ex-prefeito Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte.
Todos os anos.
Em todos os processos já analisados, os pareceres apontam irregularidades fiscais, contábeis e orçamentárias consideradas graves pelos órgãos de controle. As recomendações abrangem as contas referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Nos casos de 2018 a 2023, o Ministério Público de Contas também já opinou pela desaprovação, seguindo o entendimento dos técnicos do tribunal. O processo de 2024, o último ano da gestão de Álvaro, aguarda análise pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
Mas sabe quantas vezes vão desaprovar as contas dele? Nenhuma, porque o Tribunal de Contas recomenda a desaprovação que tem que ser votado pela Câmara. Na Câmara, Álvaro tem maioria, então vai ser uma brincadeira.
Muito bem lembrado, Thaís.
É, vai ser uma brincadeira. A recomendação é técnica, né? Mas o veredito político vem da Casa Legislativa.
Exatamente.
É.
Eu lembro bem disso, que quem passou por isso durante muito tempo foi Carlos Eduardo. Então ele teve todas as recomendações do mundo, do Tribunal de Contas, mas aí na Câmara estava tudo inclusive muito bem obrigado. O povo que acha que vai acontecer, não vai. Já vou adiantando, viu, gente?
Inclusive, e agora, se fosse... Desculpa, Daniel, você fala em seguida, rapidinho, mas só para chamar a atenção é o seguinte: caso esse processo chegue à Câmara e a Câmara reprove, mantenha a reprovação, isso causa a inelegibilidade do prefeito.
Isso, mas aí você acredita que a Câmara vai fazer isso?
Não, não acredito jamais.
Aconteceu uma vez com o Carlos Eduardo, né? A Câmara reprovou, afiançou a reprovação, e aí ele conseguiu ser candidato sob júdice com a liminar do Tribunal de Justiça. Isso. E essa coisa aí se perdeu pelo Tribunal de Justiça. Né?
A gente viu o líder do prefeito Paulinho Freire na Câmara, que é como é o nome?
Quem?
É Aldo Clemente.
Aldo Clemente, e a gente viu uma declaração dele, ele dizendo assim: somos 20 deputados e fazemos o que a gente bem quiser entender. Então, quem se lembrar dessa fala de Aldo Clemente pode esquecer dessa recomendação do Tribunal de Contas.
Perfeito, perfeito.
É, objetivamente, penso que os entes de controle aqui, sobretudo os estaduais, eles estão devendo o trabalho de uma forma geral, né? Porque a gente está vendo aí problemas se acumularem, né? E a gente não percebe um enfrentamento mais significativo das questões que se avolumam, né? Por exemplo, a gente tem a engorda de Ponta Negra, que foi um show de horrores, né?
Isso.
Só muito tardiamente a gente tem uma atuação mais significativa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente tem TCU, a gente tem MPF, mas o MPRN ficou ali paradinho, né? Não fez muita coisa. O TCE agora que começou a olhar para a obra, bem,
Também vai só recomendar.
É,
né?
Esses órgãos já foram mais combativos. Isso é fato.
Lembrando que ontem tivemos uma entrevista fantástica.
Pois é, eu acompanhei parte da entrevista. Eu não pude vir para o programa. Eu fui para a veterinária com a minha cachorra.
A veinha dela.
A minha veinha de 17 anos.
Não sei se vocês se lembram.
Mas você escutou. Aquela pergunta que eu pedi para você fazer, eu vi. É exatamente o Morro do Careca. O que me impressionou muito isso, porque o Morro do Careca, que é o foco da ninguém pensou em fazer uma engorda para agradar ninguém. Pelo menos era o que diziam nas entrevistas. Era para salvar o Morro do Careca. Apesar do Morro do Careca ter sido o último atingido pela engorda. E aí, a gente está vendo o Morro do Careca desabando quando tem as ossorocas. E a pergunta que eu pedi, que você fez ao professor João Abner, que é engenheiro ambientalista, conceituado.
O saneamento de capim macio.
Exatamente. Né, então, aquela pergunta esse trabalho que a prefeitura vai fazer agora de tentar recuperar a praia, de gastar mais de 20 milhões de reais, vai salvar de vez o Morro do Careca, ou o Morro do Careca pode
continuar sendo prejudicado?
E ele deixou muito claro que as vossorocas de Tiago vão continuar acontecendo. Então, a gente não vai ter o Morro do Careca salvo.
Gravíssimo.
São mais 20 milhões de reais.
Exatamente.
O secretário Tiago se mantendo nesse poder todinho, e a gente vai continuar com as vossorocas de Tiago a cada chuva que acontecer.
Ele levantou uma questão que eu tenho levantado de forma frequente no meu blog, que é a seguinte: eu não entendo como é que Tiago Mesquita se mantém após os sucessivos erros, desmentidos, coisas que ele promete e não acontece. Como é que ele se mantém no cargo?
É uma brincadeira, como que se não estivesse tratando de uma coisa tão séria.
Eu só disse, foi feito por amadores.
Por amadores, exatamente. E detalhe, ele não culpou a empresa, pelo que eu entendi, ele não culpou a empresa, porque ele disse que a empresa fez um projeto e o projeto que foi feito foi outro.
Exatamente, a prefeitura fez outro projeto.
Quem criou esse projeto, de onde veio esse projeto? E o que eu achei interessante, assim, o que ele falou também, é que ele disse que tentou falar com a prefeitura, tentou falar com o prefeito.
Ele fala que outros também tentaram.
Assim, eu acho que seria muito importante, seria muito interessante que o prefeito Paulinho Freire, até para salvar ainda o mandato dele, a reeleição dele, porque a tragédia, o fantasma da engorda vai permanecer no resto da gestão dele e na reeleição dele.
Então, né? Daniel falou sobre isso.
Então ele vai continuar dando esse poder todo a Tiago Vassoroca e vai querer botar o mandato dele para o espaço, entendeu?
Os gregos, eles previam o futuro a partir da movimentação dos pássaros, né? E eles chamavam isso de vaticínio. Eu vou vaticinar aqui. Se a engorda de Ponta Negra continuar dando problema, como o professor disse que ia dar, após a obra, entre aspas aqui, a complementar, que de complementar não tem nada, não é complementar a obra, estou tentando corrigir, remendar um erro. Se as vossorocas, se os alagamentos, que eles chamam até de lagoa, né? Lagoa, eu fiquei sem entender. Se esses problemas...
Lagoa dentro da praia.
Se esses problemas permanecerem, Paulinho Freire não se reelege.
Pois é, eu acho que ainda tem tempo de Paulinho tentar resolver essa situação de uma forma mais profissional. Esqueça Tiago Paulinho. Porque enquanto Paulinho botar Tiago sentado no colo dele, como ele ficou no colo de Álvaro durante o tempo todo, e se ele continuar botando Tiago no colo dele, só vai ser ruim para ele.
Porque
pra
são ele. Obrigados a continuar.
Porque para a população, para a população já está ruim mesmo. Então,
pois é.
Agora,
mas tem gente dizendo que 80% que frequenta Ponta Negra está achando ruim.
Tem gente que pode dizer tudo que quer, né?
Olha, eu vi
falar é fácil, né?
Eu vi essa história de que a maioria aprovava engorda e é um absurdo. Por quê? Porque assim que ela ficou pronta, aí a gente não tinha nenhum décimo desses problemas. A TV Cabugi fez uma enquete no programa do meio-dia, vocês se lembram?
Lembro.
E a maioria já reprovava.
Pois é. Né?
E não tinha nenhuma fração desses problemas postos aí.
Foi no começo.
E assim, eu quero enfatizar que eu não tenho nada contra Tiago Mesquita, eu nem conheço ele e tal. Mas assim, o problema concreto é que ele vem à imprensa, fala uma coisa e no outro dia acontece outra.
Eu tenho contra, porque o que ele está fazendo com Ponta Negra, eu sou da cidade, eu tenho tudo contra o Tiago Mesquita.
Tá vendo? Então assim, isso se repetiu diversas vezes.
E a CPI lá na Câmara Municipal?
A CEI, né?
A CEI, aliás. É a tem CEI. CPI. CEI na Câmara Municipal de Natal. Tá. Vereadora Brisa Braque.
Propôs, né?
Propôs.
Também não passa. Ela maioria só tem, de ela Paulinho só tem, vai aprovar. Ela só tem quatro vereadores aliados ali. São três do PT. Mas
mereciam.
Mas a vereadora Tabata merecia sim, porque eu acho assim, eu acho que tinha que ter uma coisa mais aprofundada sobre isso, um cuidado maior. Eu acho que Paulinho Freire ainda tem tempo de parar e dizer assim, vamos ver o que é que tem de errado, por que que Tiago tem que permanecer aqui, né? Porque na vez que eu conversei com ele, que eu disse que ele poderia fazer um estudo, mais isento, né? Isento, trazer alguém de fora, um especialista de fora, que não fosse daqui, que não fosse da universidade, que não fosse de nada do Rio Grande do Norte. E ele disse, me disse que ia fazer, que era interessante.
Acho que saiu notícia sobre
eu publiquei,
isso.
Eu publiquei isso. Foi exatamente. Eu publiquei isso e Tiago foi fazer um vídeo. Assim,
para responder.
Para me responder. Aí eu fiz outro mostrando ele. Respondendo ele. Então eu tô assim, tudo contra Tiago.
Ficou estranho, porque ficou parecendo que Tiago estava desautorizando Paulinho.
Exatamente. Eu não entendi aquilo. O vídeo de Tiago, ele desautorizava Paulinho.
Será que é o poder que Álvaro Dias tem sobre Paulinho Freire?
Eu acho que é a retórica que ele tem de falar palavras que ninguém entende. E ele diz que entende. Então ele vem aí fala, Vossoroca. Vossoroca ninguém sabia o que era até então.
Verdade.
Aí vem Tiago com Vossoroca, não sei o que mais o que, era um bocado de palavra, um palavreado, um doido. E aí todo mundo, ai, Tiago sabe.
Ele estava enganando aí, todo mundo. Ele
aí,
não contava
assim,
que tinha Daniel Menezes.
Tiago sabe tudo, Tiago sabe tudo, Tiago sabe tudo. E a Ponta Negra está aí.
Não adianta falar se a realidade se impõe.
Exatamente.
Né? Agora, deixa eu dizer que quem está nos acompanhando aqui é nosso querido Ciro Pedrosa,
cinturinha
de pilão, segundo cinturinha o Silvério Filho, viu, Daniel Menezes? Aí, olha só o que ele está dizendo por aqui, viu? Paulinho está ocupado com a eleição de Nina e de Álvaro. O foco na engorda é de bolsos.
Mas aí até para ele, se sai bem na eleição de Nina, se sai bem na eleição de Álvaro, ele tem que cuidar da engorda. Ele tem que esquecer de Álvaro. Gente, Tiago Vossoroca tira voto.
Tiago,
se a linguagem é essa, ele tira voto.
Mas assim, eu penso que nesse caso tem uma coisa que é a seguinte também. Eu acho que você até falou já, Thaís, a respeito disso aqui. O problema é que ele colocou as digitais na engorda. Ele poderia ter estabelecido
cortado, né? Passado a faca no chão.
O laço umbilical.
Passado uma faca no chão e dito assim, olha, desse lado aqui é Álvaro, daqui pra cá sou eu. E aí, ainda que ele se desgastasse um pouco, porque ele usou a imagem da engorda para se eleger.
Ele usou, ele invadiu o IDEMA.
Isso. Mas aí ele se corrigia e ajeitava, não estava sabendo, inventa um discurso e tal, mas não. Ele quis botar as digitais completamente na obra. Agora ele não consegue sair mais.
Porque,
porque assim, o professor disse ontem uma coisa bem interessante: que lá em Balneário Camboriú, os mesmos erros aconteceram pela mesma empresa.
Mas...
sendo que o prefeito lá reconheceu o erro. Exato. E fez a correção. Aqui não vão fazer a correção.
Aqui não se reconhece.
Não se reconhece, é impressionante.
Aqui,
né,
se diz que todo mundo está satisfeito.
Isso.
E não é por aí.
6h38, vamos fazer aquela rápida pausa no DAI. Eu sei que o papo está ótimo, mas a gente no próximo bloco já tem que ir para o Nacional, porque tem muita notícia também.
Tá.
Daqui a pouquinho a gente volta.
Também.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h38.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas, do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h40, agora vamos ao Nacional, viu? Quem estava no YouTube ouviu que a gente ainda pegando aqui um pouquinho, um ganchinho ainda do aniversário da governadora. Thaisa sentiu falta de aliados políticos lá na missa de comemoração do aniversário da chefe do Executivo Potiguar, viu? Mas é o seguinte, vamos falar sobre a CPI do Master, viu? A CPI do Master entrou hoje, né? A gente tem visto aí a participação de Flávio Bolsonaro, né? O irmãozão de Vorcaro, muitos milhões envolvidos, né? Muitas camadas que queimam até meus neurônios. É tanta informação que eu fico assim, meu Deus,
a gente não sabe por onde começar.
Não sabe por onde começar. Mas vamos começar pelo fato de que Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, hoje, diante lá de argumentações do próprio Flávio Bolsonaro, pedindo a instalação, sabendo que não vai ter, né, mas pedindo, fazendo aquele teatro para instalar a CPI do Master, e o PT também fazendo pedidos e tudo mais, o presidente do Senado não aceitou colocar a CPI, assinar para a abertura dessa CPI do Master lá no Senado. E aí ele explicou, né, na visão dele, o motivo de não ter assinado este documento. Guilherme Filippo, vamos colocar aí no ponto aí a fala de Davi Alcolumbre para a nossa audiência. Vamos lá.
Os de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Milhares de prefeitos do Brasil estão precisando de um gesto do Congresso Nacional para a deliberação dessa pauta. Então, peço a compreensão de Vossa Excelência, de Vossas Excelências. Peço desculpa a Vossas Excelências por não atender a demanda solicitada por mais de 11 congressistas nesta sessão em relação a outro tema que não estava previamente estabelecido na pauta de deliberação.
E aí, o que, que vocês acharam aí da explicação?
Milhares de prefeitos não, o Alcolumbre está com medo dele mesmo, ele está se tremendo todinho de medo de uma CPI, ele não quer uma CPI, e aí quando o PT diz assim, eu quero a CPI, é porque sabe que não vai ter, e quando o Flávio Bolsonaro diz, eu quero a CPI, é porque sabe que não vai ter. Então, eles ficam jogando palavras ao vento, se valorizando, nem o PT quer, nem o PL quer, nem ninguém quer,
quer essa CPI. Agora, deixa eu só trazer um detalhe, Daniel, é o seguinte, quem já jogou aqui, né, para mim foi Ciro Pedrosa, nosso queridíssimo que está acompanhando o programa, manchete de capa do Estadão, Flávio Bolsonaro não assinou 3 das 5 CPIs sobre o Master.
Pois é, lá atrás, né? Quando ainda se falava sem medo, né? Quando ainda se falava sem medo.
Exato, quando ele não tinha nada a ver
porque
com o
Daniel Porcaro. Porque hoje está todo mundo morrendo de medo.
Então,
de tudo,
quando ele não tinha, entre aspas, nada a ver com o Daniel Porcaro, mesmo assim, né, ele estava crente e abafando que ninguém ia ficar sabendo. Exatamente. Porque, pelo que eu entendi, houve um combinado ali dele com o Porcaro naquela visita que ele fez, que a gente pagou com nosso dinheiro, dinheiro público, a visita que Flávio Bolsonaro fez a Daniel Porcaro na casa dele, ele já preso com tornozeleira eletrônica na casa dele, e aparentemente, na minha visão, ali ocorreu um combinemos para que Porcaro não entregasse Flávio Bolsonaro. Tanto é que Flávio Bolsonaro estava lá dando declarações, não tenho nada a ver, você não vai encontrar ligação de Porcaro para Flávio Bolsonaro, disse Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, ele tinha uma segurança no que ele estava dizendo, não contou para os próprios aliados, então ele tinha ali, na minha avaliação, um compromisso com Porcaro de não colocá-lo ali nessa investigação.
Exatamente.
Acontece que a imprensa descobriu.
Exatamente.
Né? E Porcaro não contou.
E ele foi na casa de Porcaro exatamente pedir por Deus, pátria e família, que ele não botasse o nome dele, porque ele precisava ser presidente da República.
Isso.
E é tanto que é na delação, no esqueleto da delação de Porcaro, não tinha nada contra Flávio Bolsonaro. Foi tudo, ele obedeceu bem direitinho. Por isso que ele está perdendo aí essa oportunidade de fazer a delação premiada, né?
Nenhum dos lados, nem direita, nem centro, nem esquerda, nenhum dos lados quer a CPI.
Ninguém.
Por diferentes motivos. Não é uma questão de estar ou de não estar implicado. Você tem uma eleição e CPI atrapalha o processo eleitoral.
Isso.
Né?
Mais porque envolve todo mundo, né? De judiciário, a executivo, a legislativo.
De maior ou menor medida envolve. Então ninguém quer a CPI. E assim, agora cabe ponderar que a semana passada foi, a semana retrasada, desculpe, foi aprovado um requerimento por parte de 33 senadores em que eles pediram a retirada de pauta da CPMI do Banco Master para colocar em seu lugar o PL da dosimetria.
Exato.
E isto foi publicado de forma exclusiva pelo canal Meio, né? O canal do Pedro Doria, né? E de outros jornalistas.
Isso.
Né? E lá está a assinatura registrada de Stevenson Valentim, Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro.
Exatamente. Então, lembrando que isso aí foi em troca da não aceitação de Jorge Messias para compor o STF.
Exatamente. Então eles votaram para não ter a CPI e para livrar a galera do 8 de janeiro.
Isso, colocar em votação.
Agora, essa questão da CPI hoje, que apareceu aí, ele dizendo que não vai ler, que não sei o quê. Eu não sei, Dani, o que é que está acontecendo assim, mas está acontecendo alguma coisa, porque essa prisão de Deolane hoje, para mim, é uma cortina de fumaça. Por que Deolane presa hoje? Quando o que vinha acontecendo eram outras coisas. Era Banco Master, era Flávio Bolsonaro. Até ontem se dizia que Flávio Bolsonaro ia se envolver em outro escândalo de venda de fuzis.
Isso.
Teve outra bomba para explodir com Flávio Bolsonaro. Uma entrevista de Julian Lemos lá em João Pessoa, dizendo que não dava 10 dias para um escândalo que seria três vezes pior isso. do que e, esse do Banco Master.
E tá ele, fórum também. Fórum está também dizendo isso.
Exatamente. Tem todo um preparativo para um escândalo grande envolvendo Flávio Bolsonaro, sem ser com o Banco Master. Já isso. com outra
tem
coisa.
Nada a ver com
já
com,
envolvendo milícia, envolvendo facção criminosa.
Pesadíssimo.
Envolvendo distribuição de fuzis. Aí prendem Deolane.
Deixa eu contextualizar a prisão de Deolane. A influenciadora Deolane Bezerra passou por audiência de custódia virtual na tarde de hoje pela Vara das Garantias de Osasco, em São Paulo. Segundo o Tribunal de Justiça, ela permanece presa preventivamente. Deolane está presa preventivamente na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte da capital paulista. A audiência de custódia acontece de forma processual para analisar se houve algum ato de ilegalidade durante o cumprimento do mandado de prisão. E nada foi constatado nesta situação. Então, Deolane, aquela influenciadora, né, era casada com um rapper, né? Ela era um funkeiro, não me lembro.